Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Boa tarde, você ouvinte do Retrato Cantado.
Boa tarde, gente. Sou Matheus Cripa.
Pedro Barsalini.
Que beleza, hein? Estamos aqui hoje com convidados ilustríssimos do nosso Instituto.
Ilustrados? Lustrosa maravilha.
Luciana Viana e Ed Andrade, que beleza, hein, gente?
Salve.
Obrigada, gente. Oi. Obrigado pelo convite.
Que é isso? Não preciso agradecer. Nossa segunda edição do Retrato Cantado. Nossa primeira compositora veio o Diogão Nazaré na edição anterior e hoje temos a presença de uma mulher artista, compositora. Obrigado por estarem aqui também, vocês dois.
Que agradeço.
Uma pessoa que veio lá de Goiânia, lá do,
é isso aí.
Do meio,
lá
cientista
do
social.
Centro do Brasil.
Centro-Oeste brasileiro?
É. Cientista social.
Cientista social mestra.
É, mestra.
Tá achando que... E veio para cá cursar o canto popular, né? Na Unicamp,
é isso,
em 2015.
Isso.
E tá se aventurando pelo mundo da composição de canção. Acho que a gente podia usar mais a palavra cantautor e cantautora também.
É bonito, né?
Eu gosto.
Ilustra bem.
Ilustra bem.
Acho bonito também.
Cantautor. Tudo bem eu me referir a você assim?
Tudo bem. Eu gosto, acho bonito também.
Coisa linda.
Cantautora, isso aí. A gente estava conversando ali no almoço, né? Vocês estavam falando do trabalho de vocês aí do ano passado, de 2018, mas que eu acho que vai continuar agora, né? Desses dois shows. Conta aí um pouquinho pra gente desse show da Avenida Brasil que vocês estão fazendo com os compositores daqui, né?
Isso. É, a gente está com dois shows de músicas que não são nossas, né? Um é o Avenida Brasil, em que a gente faz reverência a diversos compositores que a gente gosta e que a gente acha que são importantes para a música popular brasileira. E o outro show é o Soy Loco por Ti América, que são só canções em espanhol de diversos países da América Latina, do Peru, do Chile, Argentina. E esse é o nosso trabalho, digamos, que não é autoral, em certa medida, né? Autoral porque a gente tem os arranjos e tudo, tem autoralidade nisso.
Obrigado.
Mas eu sabia que eu tinha que falar isso, porque senão, né, depois... ia ficar complicado o negócio para mim. Mas não são são canções que a gente compôs, né? E é um trabalho que a gente tem rodado bastante, assim, com a Avenida Brasil. Fizemos alguns shows no ano de 2018. É um trabalho que tem a ver também com uma coisa que a gente acredita, que é a questão da educação através da cultura, né? De levar um repertório que é muito, muito conhecido, muito reconhecido em diversos lugares, em diversos países. A música brasileira é reverenciada e, às vezes, aqui no Brasil, tem uma galera que não conhece. Então, o Avenida Brasil é um trabalho, para nós, importante desse ponto de vista, assim, de levar um repertório para um monte de gente daqui, uhum, e que talvez, né, não tivesse acesso, não tenha conhecimento. Uhum. Teve um show muito legal que a gente fez, que a gente trouxe para a Unicamp, alguns alunos de uma escola pública. E, assim, é impressionante como a receptividade foi incrível, assim, foi muito bonito mesmo. E o Soy Loco por Ti tem a ver também com o que a gente entende como parte da nossa identidade como...
Continental.
É, como sul-americanos, isso periféricos.
Isso é muito bonito,
enfim.
Cara.
Que bonito isso,
é muito comum da gente não olhar para os nossos vizinhos, né?
É.
O Brasil, ele, sei lá, acho que a fronteira linguística tem muito a ver com isso.
Sim.
Da gente não... não querer, né, pô, qualquer argentino, isso é regra, qualquer argentino, qualquer uruguaio, chileno, sabe nomear compositores brasileiros, sabe cantar uma música.
Sim.
E, pô, em geral, o brasileiro não sabe.
Não sabe, é.
Não sabe falar um ritmo tradicional do Peru, por exemplo. Sim. Não sabe, a pessoa não sabe.
É, mas eu acho que isso tem muito a ver também com a questão da educação, né, cara? A política pública em torno da educação, ela tentou, por um breve momento, colocar a língua espanhola, né, como obrigatória, e já retirou, né?
Sim.
Então, assim, é quase como uma fronteira... É visível essa fronteira, assim, né? O brasileiro, pelo menos não o povo, né? Mas os governantes estão colocando essa fronteira pra gente mesmo. Eles querem limitar mesmo. E a gente acha que é um momento, na verdade, pra gente voltar os olhos pra esses outros países da América do Sul, que também sofreram, também são países colonizados... Sim. Com característica de colônia de exploração.
As histórias
também
são muito parecidas,
sim,
né?
Sim.
São as mesmas, né?
É. Violência do povo nativo.
Sim.
Intensa,
genocídio.
Claro.
É. Vocês
ditadura.
Vocês fizeram esse show com as músicas da América Latina, Soy Louco por Ti América, vocês fizeram também em escola ou não?
Não, ainda não.
Mas é uma vontade de...
Ainda não, é uma vontade.
É, a gente chegou a fazer... Não fizemos em escola, mas fizemos no... Que é um Instituto de Línguas Espanholas, né?
A gente não fez numa escola pública, como foi Avenida Brasil. Mas a gente fez no Instituto Cervantes e fizemos numa escola de música, que é a ProMúsica. Então, esses dois projetos, esses dois repertórios, esses shows, a gente tem tentado espalhar nesses ambientes também, nos ambientes de escolas, né?
E como é que foi a recepção da galera? Vocês falaram que é uma média, né, de 17 anos, assim, mais ou menos, né? A criançada, que não é mais tão criança.
A recepção, na verdade, me surpreendeu, assim, porque primeiro a gente fez uma espécie de um workshop que foi mais um bate-papo, né? E a gente abordou a partir do que eles conheciam mesmo, assim, da música, né? Porque o povo, ele é muito inteligente, né, cara? A gente não pode subestimar a cultura popular de maneira nenhuma. E simplesmente a gente pegou um gancho do que eles já conheciam de música e abriu um pouco mais para coisas que, infelizmente, a mídia não tá deixando passar mais, né? A grande mídia aberta, né? E foi um público extremamente sensível, assim, me surpreendeu muito.
Foi muito bonito. Eu também fiquei surpresa e uma das coisas que eu pedi muito, né, assim, aos céus em relação a esse show foi que as pessoas estivessem abertas, né? Porque, na verdade, eu estava com medo, né? Falei, putz, será como é que vai ser, né? Porque eu não sei o que essa molecada tá ouvindo, eu não sei quais são as referências delas, né, enfim.
Dá aquele frio na barriga.
É, deu um frio mesmo, falei, nossa, vamos lá, né, e rolou, assim, o que eu desejei em relação à abertura das pessoas, desse público, rolou bastante, eles estavam, vamos ouvir e da gente também, acho que rolou muito isso, foi uma troca muito, muito gostosa.
Pegou a visão aí, minha gente? Arte e educação é a chave, eu sempre bato nessa tecla aí, porque, e é aquilo que a gente estava conversando também, eu acredito que há várias maneiras da gente fazer política e falar das situações do que a gente está vivendo, né? A denúncia, a música de denúncia com esse caráter de protesto, de luta mais combativa, direta, é uma das formas, né? Aí, eu acho que nesse contexto da escola que vocês pegaram ali, devia ter gente envolvida no rap pra caramba,
tinha,
no funk.
Tinha.
Só que eu acredito, eu tenho cada vez mais acreditado numa unidade de todo mundo mesmo, assim, da gente que tá nesse corre pelo bem, pelo correto, por fazer um trampo de luz, sabe? E eu acho que é aí que a gente conecta todo mundo. Não interessa se é samba, se é funk, se é soul, se é música erudita.
É salsa.
Uhum.
É. A gente tem esse lugar de levar uma coisa boa, sabe? E eu acho que... Eu sinto isso, assim, né, no trabalho de vocês, né? Porque que era o que a gente estava conversando. A gente está muito em contato com o samba. O Diogo veio no programa anterior também, que tem um caráter um pouco mais incisivo das coisas, que é uma abordagem. Mas tem outras. E uma coisa não exclui a outra. Eu acho que é isso que a gente precisa sempre, né?
Claro.
Tem em mente. Muito bonito isso.
Como que foi o seu contato com essa música do restante da América Latina? Foi lá em Goiânia? Você já ouvia essa música? Você veio...
Não. Na real, eu estava num curso que eu fiz em Brasília, em 2015, eu acho. 2015. E aí eu conheci uma cantora argentina. Tinha duas cantoras argentinas fazendo esse mesmo curso. E aí... Eu acho lindo o espanhol, né? Elas ficavam falando, aí eu ficava assim, meio babando, né? Nossa, por que a gente não fala espanhol? E aí a professora estava armando, né, as apresentações que iam ter, e aí calhou de eu cantar uma música com a Vale, que é essa, uma dessas cantoras que estavam lá. E aí foi aí. Então, assim, a gente fez uma canção tradicional argentina e deu start. Aí eu comecei a ouvir várias coisas, ela foi me mandando várias coisas, referências.
É a Vale Alvarez?
É.
De Rosário?
Ela mesma.
Alô, Vale Alvarez!
Eu conheci ela em Rosário com o Franco lá.
Olha só. Ela mesma.
Que mundo massa. É pequeno. É. Então foi uma referência direta.
Foi uma referência direta.
E nessa época aí, 2015, você já compunha, já escrevia música?
Então, esse rolê de compor, na verdade, é assim, fazer a música, fazer a letra, a música, a harmonia, a melodia, tudo, é mais ou menos recente, né? Eu posso dizer que acho que 2017 foi o primeiro ano que eu consegui fazer tudo.
A totalidade.
É. Antes eu vinha escrevendo, eu sempre escrevi, sempre escrevi.
Você tem uma relação com leitura forte. Né?
Eu tenho uma relação com a literatura, eu gosto muito de ler, tem alguns autores que são muito importantes, que é como se eu conhecesse eles mesmo, eles fazem parte da minha vida de uma maneira muito forte. E aí eu sempre escrevi, assim... um versinho, uma coisinha. Só que eu tinha muita vontade de fazer aquilo virar música. Mas eu não tinha muito as ferramentas, né? E aí fui me municiando dessas ferramentas, estudando música e tal. Fiz alguns cursos de composição de canção e comecei a me aventurar a colocar uma melodia numa letra. E aí, mais ou menos nesse período, acho que 2015, eu comecei a sonhar com uma coisa que acontece muito. Eu sonho com um verso já com uma melodia.
Oi, isso é muito interessante. Você acorda com isso na cabeça?
Às vezes eu acordo, eu lembro. Às vezes eu não lembro.
Olha só.
Muitas vezes eu não lembro, mas muitas vezes... Algumas coisas são fruto de sonho, assim.
Que doido. O Niva do Partido Alto. Alô, Niva, hein? Ele tem essa dinâmica aí, só que ele é muito maluco, cara. Que ele acorda, ele já vai atrás de um papel, caneta e vem na música inteira, assim.
Não,
tem que dormir
com a luz acesa. Pra mim não. Eu durmo com o celular do lado e aí... Rola muito quando eu tô quase dormindo. Aquele momento você tá quase dormindo, aí vem um som, uma coisa. Aí, às vezes eu gravo, às vezes o sono tá muito grande e não rola, né?
Pode crer.
Ou quando tá quase acordando, naquele momento assim, que o sono tá bem levinho também. Esse é melhor, porque aí você já vai acordar, né?
Olha só, já tá destrinchando as técnicas de compor dormindo.
E aí eu gravo. Depois que eu gravo. Que aí eu tenho um processo de ficar em cima daquilo ali. Porque muitas vezes, diferentemente do... Como é o nome?
Do Niva.
Do Niva, não me vem uma coisa
tudo,
inteira.
Né?
Assim,
eu acho muito maluco.
Vem um trechinho, dois, três versinhos, qualquer coisa assim. Com a melodia já. E aí eu fico em cima. Aí eu vou desenvolver. Aí eu vou colocar uma harmonia mais simples e depois o Ed vai melhorar, né?
Você sonha com harmonia também?
Eu não sonho, cara. Não, tô brincando. Ah, bicho. Isso aí raramente acontece comigo, assim, né? De acordar com uma música, assim. Normalmente, quando eu acordo, logo em 5 segundos já esqueci ela.
Sim, eu me
A memória é curta também.
Eu acho que eu sou bem o avesso disso, assim. Eu sento e trabalho mesmo, assim. Coloco aí uma ideia na cabeça, desenvolvo um tema e vou atrás de elementos, assim, que me agradam.
Legal. Pô, a gente podia ouvir alguma coisa, né?
Vamos ouvir alguma coisa, sim.
O que, que vocês sugerem?
Não sei.
Fiquem à vontade.
Vocês... Vamos fingir que a gente não combinou.
Vamos fazer Romari Reis?
Pode ser.
Pode ser? Essa é uma música que é parceria minha com Natália Lima, que é uma cantora e compositora de Brasília, muito querida, que ganhou neném faz pouco tempo.
Oh, que coisa boa.
Um abraço para você e para o seu filho.
Aí, massa. Beleza, gente. Então, Romari Reis, Luciana Viana e Natália Lima.
jabuticaba e o sabiá cantava anunciação. E o céu que há tempos nos castigava canta o lamento, é vida no meu sertão.
Romari Reis,
Luciana Viana
Natália. E Natália Lima.
É, e arranjo, gente, do Ed Andrade.
Isso aí é pra não dar briga.
Agora vocês entenderam o que é um cara esquisito.
Eu amo a esquisitice. É, coisa bonita, hein, gente? Tá vendo? A gente trabalha de final de semana, sábado, mas tem esses privilégios, né? Ó,
graças
voz
a Deus.
E violão, sim, assim, ao, sim, vivo. Que transcende, leva a gente pra outro lugar, né, Pedro? Fala,
pô,
aí.
Eu fui lá pro sertão, fui direto pra lá, fiquei lembrando das poucas experiências que eu tive, que eu acompanhei em Folia de Reis, meu pai me levou algumas vezes, mas em Minas, né? Uhum. Não sei se tem uma diferença muito grande, assim, entre...
Acho que não, eu tenho uma... essa música, ela me leva pra uma lembrança que eu tenho das milhares de vezes que eu fui para a casa da minha avó nas férias, que é uma cidade no oeste, no extremo oeste de Goiás, divisa com Mato Grosso. E aí minha avó tinha uma casa grande e ela sempre recebia os foliões, né? E da Folia de Reis.
Rural, zona rural.
Zona rural. Não, não é zona rural, é cidade, mas era...
Qual que é o nome da cidade, Lu?
Jussara.
Jussara.
Isso. E aí... eu estava numa uma janela de uma saletinha da casa da minha avó e um dos foliões, porque tem categorias, né, na Folia de Reis, assim, um dos foliões que acho que, se eu não me engano, se eu estiver errada, pode ser que eu esteja errada, mas é o palhaço, né, ele tinha uma espécie de uma máscara. E aí eu tomei um puta de um susto, assim, deu um grito, assim, bem na minha cara, eu tava na janela olhando, meio encantado, e o palhaço, pá! Mas aí eu fiquei, depois do susto, e mesmo com o susto, eu fiquei ali na janela vendo a roda que eles fizeram no quintal, né? No quintal da minha avó, e ficaram ali cantando, tocando com a bandeira do Divino e violão e viola. É uma memória cara para mim, assim. E essa música me leva um pouco para esse lugar, além de outras referências.
Enfim. Nossa, que bonita, hein, Lu? E ela tem essa coisa bem imagética, assim, né? O som, né? Uma coisa de paisagem.
Tá presente isso sempre nas suas composições?
Eu acho que sim. As minhas coisas, Romari Reis, e essas composições que, como eu falei para vocês na hora do almoço, elas são de uma leva, né, que tá se consolidando e que está se transformando num show, que vai rodar, se Deus quiser, esse ano. Elas têm muito a ver com as paisagens que eu vi, né, na minha terra natal, tem muito a ver com Goiás, tem muito a ver com ser uma pessoa de rio, não ser uma pessoa de mar. Tem muito a ver com as leituras que eu fiz e que faço do Guimarães Rosa. A rosa que aparece em Romari Reis não é a rosa, é o rosa. Então, eu acho que tem a ver com as paisagens que eu vi, mas tem a ver também com as paisagens que eu acho que o Guimarães fala muito, né? Assim, quando você lê qualquer coisa dele, parece uma foto, assim, né? Parecem fotos. Então, eu acho que eu tenho uma coisa com paisagem.
Talvez. É, eu ia falar isso, que eu acho que muito da literatura traz esse poder, né? De te levar para um outro lugar, construir em poucas palavras um ambiente na sua mente. E isso é uma das coisas que eu gosto muito da literatura e que eu também gostaria de trazer mais nas minhas músicas, por exemplo. Mas acho que me falta um pouco mais a literatura. É, tudo bem, tamo lá, né, gente?
Não, pode sonhar. Estamos trabalhando, né?
É, tô nessa luta aí também.
Isso, estamos no desenvolvimento. Mas de poder falar em tanta coisa, em pouco espaço, né? De letra, de palavra, e você cria um universo completamente particular, né? Eu imaginei uma coisa, você tem uma outra visão por conta da sua vivência lá em Jussara, na casa da sua avó. O Barça aqui, o Pedro, com certeza, o Ed imaginou, tem outra visão, né? Uhum. E eu sempre fiquei muito pistola, assim, quando eu leio, porque eu esqueço muito das coisas, cara. Então, pô, você pega, lê um, dois livros, na hora que você fala, não, você já leu? Já li. Você lembra do título? Você fala, mano, qual que é o raio da história, velho? Caralho, não lembro nem o nome do personagem. Mas uma coisa que me dá um alento, assim, que o que fica em todos os livros que eu li, apesar de ter esquecido mais da metade, eu lembro do estado de espírito e dessa imagem.
Isso é o mais importante, na verdade.
É, tipo, fui pegar pra ler os 100 Anos de Solidão lá do Garcia Marques. Uhum. E, nossa, maravilhoso. Eu mesmo não lembro. Tem 30 personagens.
Você lembra que tem um nome pra 200 personagens, isso, mais ou menos, né?
Cara, mas assim, é engraçado, né? A gente falando assim de leitura, né? E eu achava, antes de conhecer a Luciana, muito tempo atrás, eu achava que eu tinha sido um bom leitor. Eu acho que eu nunca fui, talvez nunca seja na minha vida.
Mudou o parâmetro, Ed.
Depois de conviver com a Luciana, assim, eu sou um cara que eu gosto muito de filme, eu sou meio cinéfilo, apesar de estar sem tempo de ver ultimamente. Mas eu vejo os mesmos filmes várias vezes. A Luciana faz isso com os livros, cara.
Nossa, bicho.
Então ela pega o livro lá e ela relê, bicho. Então eu falo, bicho, eu não sou um bom leitor mesmo. É.
Mas eu acho, eu não sei se vocês têm isso também, fica aquela atmosfera da leitura, uhum. Aquilo, a imaginação que você construiu daquilo, pra mim é o que fica impresso. Assim.
Não, eu esqueço muito também. Acho que por isso eu releio, né?
Grifar, né? Tem que grifar algumas coisas.
Eu risco tudo. Não pegue nenhum livro emprestado meu, porque ele vai estar todo rabiscado. Algumas pessoas acham que isso é uma heresia, né? Mas enfim.
Ou então não pegue meu, porque eu quero de volta.
Pouco isso também. Não, mas eu empresto.
Eu tenho uma curiosidade pra te perguntar. No programa passado, Diogo esteve aqui. Diogo é um compositor, mas ele é multi-instrumentista. Então, uma das perguntas que a gente fez para ele foi qual instrumento que apoia ele, assim? Uhum. Qual instrumento
que ele sente mais à vontade, né?
Mais presente na hora que ele vai compor. Perdão, desculpa, posso estar falando uma grande besteira, mas até onde eu sei, você começou a tocar piano há pouco tempo, assim, tá aprendendo.
Faz pouco tempo.
Fora o piano,
não, é o piano.
Você, quando você começou, era canto, né? Você começou cantando canto, mesmo.
E como é que é compor sem o apoio do instrumento?
Harmônico, no caso, né?
Então, agora, na verdade, antes eu fazia só a letra e a melodia e alguém, às vezes, harmonizava, no caso.
Ou desarmonizava.
Agora eu já tô fazendo isso também, mesmo que seja uma harmonia simples, né? Aí vem a pessoa e dá uma melhorada. Mas eu já tô usando o piano como um instrumento que é o meu apoio. Nesse caso, é um instrumento que eu fico vamos dizer, mais à vontade. Eu, sei lá, eu sonhei com uma melodia ou pensei numa melodia e numa uma letra, e aí eu já tiro ela no piano, já boto um acorde lá, enfim, é mais ou menos isso. Algumas coisas eu já tenho feito arranjo também para piano e voz. A música que a gente vai ouvir, que é a Coragem, é um... Aí, esse eu fiz o serviço completo, assim. Ah. Fiz o...
Mas, assim, apesar da Luciana também não ter, assim, um respaldo há muito tempo do instrumento harmônico, ela tem, por exemplo, coisas que eu nunca tive, talvez nunca terei mesmo, que é... Ela tem a memória das notas. Então, isso. Assim, quando eu canto uma nota, ela sabe qual nota é. Ela dá uma pesquisada sempre na cabeça dela. Não, mas é assim, se ela erra, ela erra por uma. É um negócio assim que
tá
eu nunca
próximo,
vou ter.
A gente talvez desenvolve uma relação...
Relativa.
Relativa, exatamente. Assim, E eu acho que essa pergunta é legal, mas é bem num tom de curiosidade mesmo. Uhum, porque a gente tem esse respaldo do instrumento harmônico, o Ed, o Diogo. Uhum. Mas... Pô, você pega a galera do samba, tô falando porque é a minha área, né?
Sim,
E da cultura popular, que muitas vezes o cara é percussionista.
Uhum.
E as melodias deles vão pra um lugar maluco, cara.
Uhum. Sim.
E que encaixa, e dá certo. Sim. Porque eu acho que também tem um problema, às vezes, do instrumento harmônico, porque a gente já conhece a teoria, a maneira campo harmônico, como as notas se relacionam, e a gente acaba viciando nos caminhos, né?
Sim.
Tem que tomar cuidado com isso.
A harmonia, pra mim, ela tá rolando, mas ela vem depois. Eu comecei a fazer uma música por causa de um acorde que eu fiz outro dia, mas ela não terminei ainda. Estava estudando piano e tal. Falei, nossa, que acorde bonito. Aí gravei, mas assim, das coisas que eu fiz até agora, a harmonia vem depois. Né? Vem a melodia, vem a letra.
E a letra e a melodia vem junto?
Muitas vezes. Muitas vezes.
Legal. Eu tenho, geralmente comigo, as coisas vêm junto também. Foi recente uma novidade colocar... acho que musicar
a letra.
É, musicar a letra, sim. Agora, letrar uma melodia eu nunca fiz. Tô com esse desafio aí.
Eu tenho feito isso.
É difícil.
Eu tenho feito.
Dependendo do contexto, é bem difícil, né?
Nossa, cara.
Se você quiser encaixar ele num contexto específico, que nem você falou do percussionista, fazer uma melodia completamente diferente, assim, pra a primeira vista, daí você encaixar ali vai dar mais trabalho, né?
É.
Eu tenho zero técnica disso, assim, mas eu tenho uma amiga que é compositora e ela sempre fala assim que quando você vai letrar uma música, geralmente você pega, sei lá, você pega o compositor da música cantando, né? Cantando qualquer larararara. E aí ela me falou isso algumas vezes, é que aquilo que o compositor está cantando, aquelas sílabas, elas já são indicativas do que é a letra. É curioso esse pensamento, né?
Isso é curioso.
É muito louco.
É muito curioso.
E aí, algumas letras que eu fiz orientado por isso, assim, pensando um pouco nisso. Pensando, claro, na sensação, na sonoridade, mas às vezes tem uma sílaba que fala...
Que tem que ser a palavra,
essa palavra aqui. tem uma música que eu fiz a letra, uma música da Luísa... Luísa Meirelles, parceira recente também. A gente está com um trabalho autoral que vai...
Vamos trazer a Luísa aqui.
Luísa,
Luísa, hein?
Lulu.
Vai chegar um convite aí.
Em breve. E aí uma dessas músicas que a gente fez foi isso, assim. Eu não lembro que sílaba que era que ela cantava. Eu falava, puta, só pode ser essa palavra. Então... Sei lá, são jeitos que a gente vai encontrando de fazer, né?
Uhum. Bacana. Eu, quando na questão da... Quando é para musicar uma letra, eu, às vezes, também eu fico ali lendo aquilo ali, tentando decodificar o ritmo que tem aquela poesia que tá ali na minha frente. Uhum. Parece que quando você entende aonde tá o começo, o fim, o apoio da... Uhum. Uhum. Aí você dá um gancho assim que é um norte pra você fazer, né?
Processos composicionais.
Eu tenho um processo meio destrutivo composicional.
Né? Cara meio esquisito mesmo.
Eu sou um cara meio... que nem a Luciana vai e me entrega uma letra. Aí eu olho assim... Puta, essa palavra... Vou mudar. Aí depois ela fica injuriada, né?
Porra, mudar letra de compositor.
Foda.
Estamos nesse processo, né?
É foda. A gente tá num processo muito bacana agora, que é... O Du Oliveira, que é um amigo, está em vias de terminar um documentário sobre a moradia. E aí o Ed está trabalhando com ele.
Moradia estudantil,
da Unicamp. Moradia estudantil da Unicamp. E o Ed está trabalhando com ele nesse doc. E...
Na verdade, é um doc ficção, né?
Isso, é.
É uma ficção, mas...
Fala aí. É melhor você
como
falar.
Como é que é isso aí?
É que assim, você tem alguns tipos de documentário, né? Então, assim, é o documentário que ele usa da ficção para demonstrar uma coisa que aconteceu, ou que tá acontecendo, mas ele cria personagens, então ele tem atores. E o próprio documentário, ele tem interpretação, às vezes, que é uma interpretação direcionada pelo... É o diretor mesmo que...
Tá, entendi.
Que comanda isso, assim.
Bacana. E quando que sai esse... Já tem data, já, Ed?
Então, tá dependendo de mim, cara.
Ah, legal. Então vai...
Porque assim, esse aí...
Lá
esse
pela
aí,
2020.
Esse... Não deixa ele saber disso. Mas é... Não, esse daí, cara, é um... Vamos dizer assim, é um investimento do Eduardo Oliveira, é um investimento nosso, né?
Bacana.
A gente tá fazendo... Porque a gente acredita no trabalho, ficou bem legal, assim, é todos os atores. Não são atores...
Profissionais,
vamos dizer assim, é um primeiro trabalho que eu também faço a parte de trilha, né?
A
Influência da sua paixão por cinema, talvez.
Com certeza.
E aí a gente fez a trilha na parceria que eu comecei, eu entreguei pro Ed um trechinho de melodia com letra. E aí, mandei para ele, ele desenvolveu, voltou para mim. E aí, eu terminei a letra, e aí ele corrigiu a letra.
Destruiu.
Destruiu.
É, o processo.
Destrutivo.
Mas
e composição.
Isso é bem legal, foi bem legal.
Massa.
E aí, bora ouvir?
Vamos ouvir. Falando, o papo tá bom, né?
Tá bom.
Mas nosso horário tá chegando.
Bora ouvir Coragem? Alô, técnica!
Otavião.
Bota o som aí pra gente ouvir. Coragem, de Luciana Viana. O Ed toca violão nessa música.
Toca.
Mas a música é de Luciana. Viu? Ele falou
você
que
você sozinha,
ele
né, Lu?
Tá fazendo
aí, né?
Só o que ela mandou.
Os pobres ventos nos da noite eu sou como um rio largo, não quero ir a parte alguma, quero chegar fundo. Eu sou como um rio largo, não quero ir a parte alguma, quero chegar fundo. Thank you. deixo o mundo dar seus giros. Estou de costas guardadas na força das minhas rezas. Deixo o mundo dar seus giros. Estou de costas guardadas na força das minhas rezas. Destino meu, coragem, minha alma canta. Coragem, ela vem vindo, vem, ninguém não vê. Ela vem vindo,
segura essa pedrada aí, gente. Você tá maluco.
Que é isso? Não sei nem
é nos burros da noite, Lu?
Nos burros da noite. Nos burros da noite.
Nos burros da noite?
É.
Nossa.
Guimarães como... Rosa de novo aí, né?
Guimarães aí.
E eu achei muito bacana, né, você falou isso, do que você é o povo do rio, né? E não do mar, e tá aí nesse som também.
É
porque é isso, né? A gente samba. Eu tenho muita relação com a música do Rio, com a música da Bahia.
Uhum.
E é uma música de mar, né?
É.
Tá aí uma boa tese aí pra se pesquisar, viu? Instituto de Artes.
Diria Zan. Diria Zan. Tá aí uma boa tese.
Bela iniciação científica. Porque eu sinto. É uma coisa mais. É muito maluco, eu acho que eu precisaria pensar um pouco mais para dimensionar isso em palavras, mas é uma densidade, tem uma coisa que é diferente, assim, que soa diferente do que a gente está tá mais
talvez
próximo do meu campo.
Parece,
né?
que flui, né? Sei lá, fazendo bem essa relação do rio com o mar. Assim, o mar é uma parada que vai
e volta,
né? E tem sempre um...
É verdade.
Tipo um ciclo, assim.
Olha a tese surgindo aí.
É.
E o rio,
o rio,
o rio vai.
Que corre,
vai.
Né?
É, não vai voltar.
Eu gosto muito de pensar em cores também, né? Todos os, sei lá, os repertórios, os shows que a gente faz, que a gente tem feito, eu relaciono muito com cores. É, e nesse repertório do show que se chama Jussara, né? Esse show autoral.
Que lindo isso, cara.
Fica a dica, viu? Jussara 2019. Vai
Jussara,
circular.
Que nome bonito.
É, ele... Pra mim, ele é cor de rio mesmo. E de um específico que a gente foi no começo de 2018. Que a gente foi pra Chapada.
É.
A gente foi pra Chapada dos Veadeiros. Que é um lugar, olha, se não for o mais bonito, é um dos mais bonitos do mundo.
Nossa,
sem dúvida. E tinha duas cachoeiras enormes que a gente visitou no parque da Chapada, e tinha uma água meio cor de chá, uma coisa meio marrom. Você não dá pra ver o fundo nem a pau.
Alcalina,
então,
né?
Então... É um pouco essa cor, assim. Eu fico viajando um pouco nisso, assim. Um pouco marrom, um pouco terra.
Nossa,
sabe?
Estou 100% de acordo com essa alusão aí.
Então... Sei lá, eu acho que é um pouco isso, assim. O universo... O universo da gente do interior, da gente que é da periferia, mas é um pouco periferia da periferia, né? Na verdade, porque ser de um estado ou de uma cidade que não é das maiores ou das principais do país, isso imprime algumas coisas na gente, assim, um jeito de pensar, um jeito de fazer as coisas, um jeito de enxergar a vida, né? E ainda mais, assim, para mim, que sou uma pessoa... Da periferia, da periferia, da periferia, né? No, porque cresci num bairro bastante periférico da cidade de Goiânia. o meu bairro ficou muitos e muitos anos sem asfalto, então essa coisa, até essa coisa da coloração marrom, acho que...
Lá é tudo marrom.
É, tudo meio marrom, tudo... É, do lugar que fica 6 meses sem chover. É, então... Acho que é isso. Sei lá.
É, e o Guimarães faz todo sentido, né? Nessa trajetória aí.
Faz todo sentido. Faz todo sentido. O Guimarães é sem dúvida... O autor que eu conheci mesmo, acho que em 2013, e venho nesse processo com ele desde então, assim. É, gastei 2 anos para ler O Grande Sertão.
Olha só, isso me conforta.
Porque, né? Até porque também é um... É, acho que não dá muito para passar ileso por uma leitura como essa, assim. É um negócio... vai remexendo várias coisas, né, lá dentro. E é um livro que eu já dormi abraçada com ele. Então é tipo... E ele fala do sertão, mas é o sertão assim, localizado em Minas, mas é mais um estado de alma de gente do interior, de coisas do interior, do que um lugar geográfico.
Isso,
né?
Jeito de falar.
Um jeito de falar, a sonoridade, a invenção de palavras.
É lindo. Quem não leu, procure ler.
Fica a dica aí, ó. Dica de leitura. Estamos enriquecendo esse programa.
Tá foda.
Ô, Lu, tem uma curiosidade também.
Fala aí.
Como é que você viu quando você veio para São Paulo? Porque a gente, aqui em Campinas, eu sou de Sorocaba, né? A gente também é do interior. Uhum. Só que o interior é muito próximo da capital e não é qualquer capital, né?
Uhum.
É São Paulo. Então, a gente vê, pô, grandes diferenças. A gente pisa na Babilônia lá. Nossa, você chega a 50 por hora, a galera tá 80, 90, 100 no metrô, busão, rodoviária. Mas eu acho que para você ainda é mais distante. Por isso que você. Por todo esse processo, né, que você falou.
Uhum. Assim, 2014 eu morei o ano de 2014 todo.
Um ano, né? Ficou um ano lá.
Na cidade de São Paulo. E foi um choque absurdo, né? Porque eu vivi minha vida toda em Goiânia, entre Goiânia e Jussara, interior de Goiás. E por mais que a minha cidade seja uma cidade relativamente grande, com quase 2 milhões de habitantes e tudo, é muito diferente. É muito, 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 muito diferente. O ritmo é muito... É sufocante.
O daqui.
O daqui. E a maneira como as pessoas fazem as coisas, enxergam a vida... É muito diferente também. Então, foi um choque, assim. Acho que muitas das músicas que surgiram, que têm surgido desde que eu saí de Goiás, elas foram forjadas por esse processo, né? De perceber as diferenças, de tentar não correr tanto. Assim, a minha... apesar de fazer muitas coisas e trabalhar muito, acho que eu sou uma pessoa... Somos, né? A gente faz bastante coisa. Às vezes tem que dar uma freada, assim. Eu tenho pensado cada vez mais nessa coisa do tempo, assim, né? Vamos fazendo um pouquinho... de cada vez e de não sucumbir à correria. Eu acho que é isso, assim.
É muito fácil a gente querer acompanhar o vizinho, né? No ritmo das coisas. E você vai para São Paulo, é pior ainda, né?
Eu tava contando para vocês antes, na hora do almoço, né? Que quando eu tava em São Paulo morando mesmo, lá na capital... Eu teve um dia que eu estava no metrô e eu achei que eu fosse ser atropelada, porque tinha greve dos metroviários E aí, na hora que abriu a porta do metrô, que eu fui descer na estação, tinha um mar de gente, uma coisa que, sei lá, que eu tinha visto num show, sei lá, alguma coisa assim, mas... Pô, no metrô,
Carnaval,
é, meu, qualquer coisa assim.
O que tá acontecendo?
Tem uns showzão lá em Goiás.
Não, né? tem bastante, mas assim, aquilo foi uma das coisas mais assustadoras, talvez.
E não tá acontecendo nada, não é nenhum evento,
não,
né?
Não, é nenhum evento,
é o cotidiano.
Assim, é aquilo mesmo, é muita gente. E tem um amigo nosso que é de Minas, né? E às vezes a gente tem algumas conversas sobre isso. E eu, apesar de eu achar que eu sou um pouco mais acelerada que ele, a gente se entende nesse sentido, assim, da coisa do tempo, de... Às vezes, ficar conversando com uma pessoa e ver seu ônibus passando e
mas,
ir embora.
Mas tá boa, a conversa tá boa, né?
É.
mas eu acho que, assim, a gente entende também. Inclusive, eu acho que o pessoal que nasceu em São Paulo também entende isso. Porque tanto entende que, quando ele sai desse espaço, ele não quer voltar. Eu conheço muita gente que tem essa característica, sabe? Tem gente que saiu de São Paulo pra, sei lá, pra viajar, pra trabalhar... Uhum. Aí chegou num lugar e falou, bicho, eu quero morar aqui, porque...
Que é isso, né?
Meu, tô sentindo uma paz que eu nunca senti na vida. É porque
sim,
essa
sim.
É a relação, né? O cara, ele tá imerso numa coisa e ele... Pra ele tá tudo bem, é aquilo lá. Mas é a partir que ele conhece o outro, sim. Conhece quem é mais calmo. Eu mesmo tive uns tempos atrás lá em... E olha que é cidade grande também, Belo Horizonte, né? Mas, nossa senhora. Dá vontade de ficar lá, cara.
É outra relação, né?
E é muito louco como isso aparece nas composições, no tempo que eu demoro para fazer. Né? Porque não é assim...
Não é produção,
não é numa
fábrica,
sentada.
Né?
Puta, não é. Tem tipo, uma letra que eu pus na música da Luísa. Bicho, demorou 6 meses. É. Então...
E tudo bem,
né?
Tem uma história do Paulinho da Viola com o Eduardo Gudim, aquela música Ainda Mais. Foi como tudo na vida que o tempo desfaz. Foi 12 anos pra ele colocar.
12 anos?
É uma vida, né?
12 anos. Mas também quando saiu, nossa.
O Retrato da Vida do Djavan com o Dominguinhos, acho que foram 2 anos, se eu não me engano, que o Djavan custou pra fazer.
Tá vendo?
E olha que são músicas.
Opa!
As duas, hein?
Sim. Aí
eu acho que
é isso, né, cara?
Isso mesmo.
De dar um respiro.
E coloca a pergunta na cabeça, né? De tá correndo pra quê? Pra
quê?
Chegar onde, né? Respeite seu tempo, né?
Vamos pegar leve aí, pessoal. Não precisa se atropelar, não.
Porra, gente, o papo tá maravilhoso. Por mim, eu ficava aqui, ó, deu até uma acalmada o sol, que tava um calor do sertão de Goiás aqui.
Tava tudo começando a ficar marrom.
Matheus já tava marrom.
Nossa, eu já tava da cor do Rio de Jussara.
Mas falando em tempo...
Então, nosso tempo tá dando. Gente, sem palavras, eu digo e repito, a vida é a arte do encontro. Eu tô muito feliz, de verdade... Fala aí, Lu, a gente acho que nunca teve esse tempo, né? Olha que maluco essa relação do Sudeste, né? A gente precisa marcar um trabalho...
Pra poder
pra
conversar,
se conhecer,
né?
Melhor.
Mas eu...
Mire e veja. Mas eu fico muito feliz, cara, muito feliz. A gente tá num momento aí meio esquisito do país, né? E então acho que é muito importante, com muitas pessoas eu tenho conversado isso, do tanto que a gente tem que estar junto.
Claro.
E... Tá cada um no seu corre, sim, mas saber que o outro tá ali, que a gente tá pensando igual, que a gente tá atrás da mesma coisa, é aí que a gente se conecta, né?
É isso.
Então fica aqui meu profundo agradecimento a vocês dois, Luciana Viana e Ed Andrade, muito obrigado, viu?
Eu agradeço.
Eu igualmente agradeço e queria pedir para vocês falarem aí onde que a galera pode ouvir o som de vocês na internet.
Ah, legal.
Faz o jabá, o jabazinho.
Então, a gente tem um site... que eu acabei recentemente, que é Luciana Viana e Ed Andrade mesmo.
.com.br.
Então, ele é hospedado no, naquela plataforma do Wix, né?
Ah, sim.
Então, assim, ainda não compramos o domínio.
Correto.
Mas ele
está
lá.
Escorpião do Bursa.
Mas ele está lá. E a gente tem o SoundCloud, né?
Tem o SoundCloud.
Tem a página...
Tem o SoundCloud do Duo, né? E tem o SoundCloud meu.
Sim, eu não tenho SoundCloud.
Mas o tem... som do Cláudio.
É, o som do Cláudio. Que aí é no SoundCloud é Luciana Viana e Ed Andrade. E também é Luciana Viana. Tem o canal no YouTube.
E a página no Facebook.
E a página no Facebook. E Instagram. O Instagram.
Nossa, cada vez mais, né?
E tem telefone, tem e-mail também, tem essas
coisas. Gente, ó, desculpa no tempo falar que não conhece, que não dá pra ouvir. Tem coisa pra caramba aí.
Tem sim.
No vídeo eu vou colocar pra vocês também.
Isso.
E a gente vai também, a gente vai tocar, gente, é dia 15 de fevereiro.
Isso.
Olha
na
só.
Na Rabeca Cultural.
Na Rabeca Cultural.
Coisa boa. Linda.
Às 20.
Onde que é? Onde fica?
Aquela cidadezinha...
Joaquim Egídio.
Joaquim Egídio.
Ah, Joaquim.
Isso. Distrito de Campinas.
Distrito de Campinas, isso. Lugar beleza. Muito gostoso. É... Vale a pena.
Vamos encerrar com música? Que é o que
Lustrosa
a gente sabe fazer melhor.
Esse ah, eu quero agradecer também.
Oh, que isso.
Oh, Lu,
que
agradecer
isso?
Vocês pelo Nunca convite.
Mais falei.
Eu acho que é uma iniciativa importante essa que vocês... Que vocês estão fazendo, né? De trazer para a conversa gente que está perto, que às vezes a gente nem conversa então, tanto, né? Não é mesmo? É, e de saber de fato que a gente está no mesmo rumo, né? A gente está seguindo o mesmo rumo, está fazendo as mesmas coisas, só que um pouquinho diferente.
É
mas...
isso.
Acho que o ideal é o mesmo, a vontade é a mesma. Então, obrigado pelo convite. Foi bem gostoso mesmo
bem
falar.
Nossa, bom demais, gente. Obrigada. Que maravilha.
É isso aí. Daqui 15 dias a gente volta, então, Retrato Cantado. Ainda convidada surpresa, mas...
É, para vocês e para a gente o convidado é surpresa. As coisas se ajeitam.
É isso aí. Valeu, RTV. E
muito
até
obrigado.
A próxima. Hein?
Valeu, Otávio. Valeu, Jefferson.
Valeu, Jefferson.
Uou, vocês vão cantar alguma coisa com a gente?
Você quer...
Ah, eu ia gostar, hein? Eu ia também. Achar maravilhoso. Meu sabadão assim. Aqui, pra eu sair daqui e tomar um negócio. O que que vai vir, gente?
Vamos fazer Jussara?
Ah, claro.
Canto modas de Goiás. Daqui não vejo o mar, é o rio meu coração, mas é dura a casca, dura solidão. E viola era dela aquela estrela. Sem querer vestiu a noite, trouxe o mar e não se apercebeu. A vida é nosso chão, quanto é dura a casca dura, solidão. Thank you.
mas a sorte espanta a morte do meu bem. Tão longe, tão mar, gigante meu sertão, quanto é dura a casca dura, solidão. Gigante é o mar, tão longe meu sertão, quanto é dura a casca dura, solidão.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.